Primeiramente, todos sejam muito bem-vindos aqui à nossa primeira edição do Mamaco Podcast, primeiro podcast cacofônico do mundo. Se você não sabe o que é cacofônico, depois você vai no Google, tá? Mas não agora. Olha só, o novo Mamaco foi criado em um grupo de WhatsApp e após um longo período de ideias, a gente decidiu iniciar um podcast, videocast. O intuito do grupo é desbravar o mundo do marketing digital e trazer para vocês, queridos ouvintes, cases de mercado. Eu sou o Ricardo Lima e hoje eu vou ser o apresentador, ok? Comigo também estão presentes aqui o Logan Capersan. Dá um oi aí, Logan.
Olá, pessoal. Meu nome é Logan. Eu sou consultor de marketing e estrategista. E tô louco para fazer minha primeira coprodução.
Maravilha, Logan. Patrick Imbrise.
E aí, galera, tudo bom? Sou o Patrick, sou gestor de tráfego, estou atuando agora na coprodução de alguns lançamentos. É isso aí, bora para cima.
Maravilha, Patrick, obrigado. E Lucas Codato.
Bom, galera, Lucas, marqueteiro de tudo um pouco, empresário digital e pau para toda obra.
Boa, Lucas. Bom, gente, nessa primeira edição a gente vai falar com a Fernanda Varela, faz um trabalho muito legal, muito bacana de redirecionamento de encomendas. E se você não sabe o que é redirecionamento de encomendas, a gente vai explicar um pouquinho aqui daqui a pouco, tá? Depois de uma breve introdução, a gente vai fazer um hot seat com ela. Se você fica se perguntando, puta, mas o que é hot seat? Não, não é hot site, é hot seat. Hot seat é como se fosse um assento bem quentinho, igual Roda Viva. Então a gente coloca a Fernanda no centro da roda e aí a gente começa a fazer perguntas para ela a respeito do negócio dela. E a gente vê como é que a gente consegue ajudar de alguma maneira, tá? É isso. Então vamos lá, Fê, se você quiser se apresentar, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua carreira e como que você chegou nessa empresa que você está agora.
Bom, vamos lá. Obrigada, pessoal, primeiramente, por me receber aqui no primeiro podcast. Estou muito empolgada. Bom, como você falou, eu sou redirecionadora, eu moro em Miami. Eu estou aqui nos Estados Unidos já vão fazer 3 anos. E desde que eu cheguei, eu comecei a trabalhar com importados. Comecei com vendas. E aí chegou uma hora que eu precisava escalar. E aí eu foquei no redirecionamento, tá? Fazia os dois. Aí na pandemia, eu foquei muito mais no redirecionamento. Por motivos óbvios, e aqui vou ficar, porque realmente deu uma escalada, né, a escalada que eu tava querendo, e agora eu tô focando no redirecionamento, tá? Sou mãe, tenho 2 filhos, estamos todos aqui em Miami.
Legal, Fê, muito bom. Primeira coisa, explica pra gente o que é redirecionamento de encomendas, como é que funciona esse universo para quem tá vendo agora e para quem vai assistir depois, enfim, conta um pouquinho.
Então, redirecionamento é quando você quer comprar alguma coisa nos Estados Unidos, né? Se você comprar direto em algumas lojas, o frete fica muito, muito caro, fica inviável, né? E também as encomendas vêm separadas, você compra às vezes 10 peças, aí chega 3 um dia, 5 no outro, enfim. Então, o que que acontece? Eu recebo tudo e consolido tudo numa caixa só para fazer o envio para você, né? No caso, para o Brasil. Então, fica bem mais barato e, às vezes, até o imposto é menor, porque você está com uma caixa só, o frete é menor também. Então, super vale a pena por conta disso, né? Pelo valor.
Legal, Fê. E aqui, você passou para a gente alguns pontos, né? Que você falou, putz, eu queria uma ajuda aqui, queria ver como é que a gente consegue, enfim, tentar auxiliar. Eu vou elencar aqui, vou pontuar cada um deles, tá? Que você já tinha falado. E aí a gente começa com o Logan ou com o Patrick, enfim, quem quiser levanta a mão e começa aqui só para a gente começar a ver se a gente tem algumas ideias em cima dos problemas, tá? Eu vou elencar aqui cada um deles. Primeiro, não problema ou, enfim, desejo, vontade, necessidade. Bom, primeira coisa, aumentar a captação de clientes. Ótimo. Segundo, conexão com novos clientes. A gente está falando, de novo, novos clientes. Próximo, fortalecimento da marca. Próximo, devo tentar atingir homens e mulheres ou sigo a minha comunicação? Aí depois você explica um pouquinho desse. Outra, como se diferenciar da concorrência? Você tem uma ideia de criar um curso você ter a ideia de criar uma comunidade e ter uma pergunta aqui mais ampla relacionada à linha editorial. Então, assim, para não ficar muito maçante, para a gente não ficar batendo ponto a ponto, um por um, como aqui todo mundo já deu uma, enfim, uma boa estudada no seu negócio, no seu business, enfim, quem quiser, Lucas, Patrick, Logan, quem que está aí apto para começar a falar um pouquinho?
Eu acho que, se eu puder falar, a gente conversou um pouco antes de entrar aqui hoje, a questão da... A Fer não colocou ali, mas a questão do CRM. O que, que é a questão do CRM? Da gestão dos clientes que ela já tem, da gestão da carteira que ela tem. Como que funciona a questão dos clientes nativos, a questão dos clientes que... Como que ela está gerenciando isso? Fer, você puder falar um pouquinho para a gente, por exemplo, como que você gerencia isso? Ah, o cara que comprou 6 meses atrás, ele compra a cada 6 meses, ou ele compra a cada 3 meses, ou ele compra toda semana. O cara que deixou de comprar, você entra, faz um call com ele. Como que você faz essa gestão dos clientes? Se você ajuda eles um pouco nas estratégias, por exemplo, ah, o cara parou de comprar, mas por que ele parou de comprar, entendeu?
Então, a gente tem, né, primeiramente a lista dos clientes, dos melhores clientes, principalmente, né, daqueles que revendem, que o meu foco, na verdade, é para quem revende. Eu atendo todo mundo, quero todo mundo, óbvio, né, mas aqueles que revendem, eles são sempre, né. Então, esses, a gente tem uma lista e a gente sabe quando que eles param, quando que eles não param, tá? A gente sabe, como é que eu posso dizer? O estilo deles, né? Então, esses daí, eles são bem fáceis de gerenciar. Aqueles clientes que compram para si mesmo, que são um pouquinho mais difíceis. Então, a gente envia e-mail... para quem faz tempo que não envia, perguntando se tem alguma dúvida, que se precisa de alguma coisa, e se colocando à disposição. Mas a gente faz isso por e-mail.
Ô, Fê, no caso, só adicionando aqui uma questão importante. Você faz isso sistemicamente ou você observa da tua base... enfim, faz quanto tempo que você começou esse negócio? Só para a gente ter, para todo mundo aqui ter uma noção.
O CRM?
Não, a partir de quando você começou a fazer redirecionamento? Ou seja, quem é o seu primeiro cliente? Qual foi a data que esse primeiro cliente fez a primeira compra?
Então, eu cheguei aqui começo de agosto de 2019. 2018, 2019, faz quase três anos que eu tô fazendo. Eu comecei com vendas, mas alguns clientes meus já tinham algumas caixas que eles compravam das lojas e eu enviava para casa deles, mas não era focado, né? O meu foco era venda, mas eu fazia redirecionamento também.
Tá, por que que a gente tá falando isso? Jogo rápido, só vou adicionar um ponto aqui ao que o Logan colocou. A gente teve uma reunião de pauta aqui um tempinho atrás para falar justamente sobre isso, essa questão dos novos clientes versus clientes antigos, né? Clientes que já estão na base. Do que a gente discutiu, a gente acha, claro, é importante conseguir novos clientes, mas uma coisa muito fundamental seria ter esse raio-x da sua base, ou seja, quem que está comprando, quem compra com muita frequência, quem comprou mais recentemente, que é o que o Logan colocou, porque a partir disso você consegue criar... ou por meio de alguma ferramenta, ou por meio até do um para um, você ter esse direcional de fazer follow-up mesmo, né? Até se o Julinho estivesse aqui, ele poderia falar muito melhor sobre isso, mas que é muito de você ter a questão de cultivar isso, justamente porque existe aquele conceito do marketing que todo mundo aqui provavelmente já está muito ambientado, mas que é importante a gente sempre trazer, que é o do CAC zero, que é o custo de aquisição de cliente zerado. Uma coisa é você ir para mercado para buscar, né, no mar aberto, um monte de gente. Outra coisa é você falar, peraí, deixa eu olhar para a minha base, quem que compra, por que que compra, que tipo de produto, que época, é sazonal, não é? Então, assim, primeira coisa acho que seria isso, de entender, ter esse raio-x e começar a ativar os clientes mais frequentemente, justamente porque você provavelmente tem várias pérolas dentro, né, dentro da tua base. Essas pessoas, elas podem te ajudar a sustentar pelo menos o teu negócio, de uma maneira que você consiga ter uma sobra, possa ter uma receita, uma margem, para começar a ativar outros canais, ou enfim, de outras maneiras, né?
Uhum. Sim, não, eu faço isso, eu entro em contato quando eu percebo que a pessoa faz 2 meses ou mais, 2 meses, né, porque eu sempre faço nesse número, se ela não enviou nenhuma caixa, aí eu mando esse e-mail. Aqueles que eu sei que tem produtos na suíte, suíte é quando você se cadastra, você recebe um número, e aí todas as suas compras, elas vão para essa suíte, né? É um tipo um número de identificação do cliente. Então, quando a pessoa tem produto na suíte, eu sei que ela vai enviar, porque ela já comprou, ela está esperando um preço bom, ela está esperando alguma loja entregar, enfim. Então, eu sei que ela vai enviar. Mas quando a pessoa não tem produto e quando ela não enviou em 2 meses, aí eu mando um e-mail, nos colocando à disposição, perguntando se está tudo bem, enfim.
Fernando, uma coisa aqui. Hoje em dia, essa sua gestão de clientes, ela é feita de forma automática ou é toda manual?
Manual.
Todo manual. E pela quantidade de clientes que você tem, dá para manter no manual sem perder nenhum dado, sem perder nenhuma comunicação? Dá para manter?
Não, não. Já está apertado.
Certo. Porque eu acho que seria interessante nesse caso, o Ricardo falou sobre o afunilamento de clientes, para você estudar um pouco a ferramenta de gestão de e-mails. Às vezes, um MailChimp, alguma coisa assim, ele pode te auxiliar a gerenciar melhor essa base de clientes, tá? Acho que quanto mais automatizado for o teu processo, por mais que você invista um dinheirinho ali, é importante que você não perca dados, porque cada cliente deve ser contado. Você não pode valorizar a maioria e em detrimento da minoria, sabe? Você tem que cuidar sempre de todos. Então, dá uma estudada. Anota aí, dá uma olhada aí no MailChimp, alguma ferramenta de disparo de e-mails automático para e-mail marketing. Vai ser muito bom para sua base, e ainda mais para manter o controle disso tudo, né?
Eu uso o MailChimp, mas ele não tem integração com o meu sistema. Vou até ver com o rapaz do que gerencia o site para ver se tem como.
Ô Fer, até pegando um gancho nessa coisa de reativar, né, a sua base de clientes, eu sou cliente seu, né? Tem vários produtos na suíte aí, então tô sempre comprando quando eu acho preços bons, coisas que eu preciso, para enviar para cá. Mas uma coisa que eu notei que você não faz, talvez seja interessante, é mandar e-mails para a base, ativar essa base com, por exemplo, uma grande loja aí vai fazer uma promoção grande, ou é um período de promoções, tem o Black Friday, mas tem outros períodos, né?
Uhum.
Que aí você pode ativar essa base de pessoas que já são seus clientes, né? E avisando eles, vai ter uma grande promoção na loja, na Best Buy e tal, vai ter uma semana de promoções, achar algumas coisas que já estão com desconto, mandar nesse e-mail para as pessoas, né? Isso
é verdade.
Isso pode ajudar elas a criar esse desejo de comprar, né? Porque se a oferta não está chegando para elas, elas não compram, né? Elas estão vivendo a vida delas normalmente. Aí quando elas são interrompidas por uma oferta que faça sentido para elas, é uma grande chance de você reativar esses clientes aí.
Realmente, eu uso só o Facebook, o Instagram um pouco para fazer isso. Mas e-mail, concordo que não uso, não. Acho uma boa.
Os seus clientes, eles leem seus e-mails, né? Quando chega para mim, Fevarela, eu já sei que é alguma coisa. Chegou algum produto, alguma coisa aconteceu. Então, as pessoas vão ter esse costume de ler os seus e-mails. Só tem que tomar cuidado para não ser muito chato, né? E ficar mandando 10 e-mails por semana de promoção, a pessoa não aguenta. Mas, assim, grandes eventos, coisas que vão ajudar a pessoa. Falar, você quer economizar? Tá tendo uma grande promoção na loja tal, vários produtos com desconto, não sei o quê. Pode ter, inclusive, lojas que você pode ser afiliada, né? A Amazon, por exemplo. se você fizer um e-mail com promoções e colocar o seu link lá...
Eu já tentei, mas não me aceitaram. Eu não sou influente o suficiente. Vou tentar de novo. Acho que foi no meio do ano passado que eu tentei. Vou tentar de novo. É uma boa esse negócio de afiliado, realmente. Gostei. Essa é boa.
Ô, Fê, Ô, Logan, rapidinho, só adicionando uma coisa que é o que o Lucas comentou, que eu acho que só para fechar essa questão de e-mail. Hoje, como você não usa muito, Fê, e-mail, uma coisa que você pode também começar a se apropriar é, aos poucos, com ferramenta, ou mesmo na mão, hoje você já sabe qual cliente compra o quê em qual loja. Então, sei lá, você tem 200 lojas, mas imagina que das 200, pelo menos, sei lá, você tenha 5 lojas que são aquelas que vendem mais, né? Que você compra mais para fazer esse redirecionamento. Olhando por esse prisma, você também pode criar cluster, né? Baseado no que o Lucas falou. Então, a gente está pensando em funil, em régua. Tá bom, então, cria 5 pequenas réguas em que você vai começar a ativação para cada um desses clientes baseados nos produtos de cada loja. Então, a Apple, eu já sei que tipo de produto tem na Apple. Kmart, eu sei o que tem na Kmart. E aí, para cada uma delas, você vai criar. Claro que no começo é um pouco difícil, mas você sabe que quando você for disparar e-mail, seja por, sei lá, dia de ação de graças, ou Natal, ou seja o período que for, você tem os seus funis específicos. Aí você vai falar, gente, está tendo promoção aqui da Apple, iPhone, sei lá, 15, né? Já está, sei lá, no 12, 13, 14, está no 15. Então, iPhone 15 aqui com promoção. E aí você pode fazer uma promo, você cria um promo code para quem é já da tua base desde o começo, você fala, você tem esse código aqui, 10% de desconto, mas somente hoje até meia-noite. Então, você condiciona algumas coisas para cada loja. De novo, dá trabalho, mas precisa começar a olhar para essa base e segmentar, clusterizar. Então, isso é bem importante. Logan, está contigo.
Se fechou esse assunto, eu queria saber mais da Fer, da questão que ela pergunta de aumentar a captação dos clientes. Quais que é a grande dúvida dela nesse sentido?
Então, na verdade, eu não tô... Não dá para ficar ligando para os clientes como numa venda, por exemplo, de eu pegar indicação, essas coisas. Os meus clientes, na grande maioria, são revendedores. Então, fica difícil eles me marcarem no... Eles receberam uma caixa, eles não me marcam, né? O máximo que eles fazem é mandar e-mail no direct, e aí, chegou minha caixa, aí eles contam a historinha, né? 7 dias, 10 dias, não fui taxada, fui taxada em tanto, e aí eu tiro o nome deles, a foto deles, para ninguém saber, porque a maioria não gosta que eu divulgue, né? Porque como é lojista, não quer contar para os clientes da onde redireciona, da onde compra, né? Até entendo. Então, eu mantenho isso em privado. Então, eles não me marcam. É difícil alguém responder. Às vezes, eu faço um post, o pessoal vem no meu direct e comenta, porque eles têm esse medo. Então, para mim, fica difícil eu crescer sem pagar, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que eu pensei realmente nessa criação dessa comunidade, porque entre os grupos de importação existe, né, as indicações, mas também é um pouco restrito. Tem alguns que eles não falam de jeito nenhum de onde compra, porque acham que vão roubar os clientes dele. Então, é um público um pouco temeroso, vamos dizer assim. E como eu também não posso ficar captando, se tem uma amiga que revende... Eu até entro em contato com algumas lojas. Olha, sou redirecionadora, eu vi que você vende produto, não sei o que, sei lá. Mas isso é no 1 a 1, é um pouco mais difícil, né? Então, não sei, eu vivo pensando em alguma campanha, em alguma coisa que eu possa fazer para atingir, né?
Mas você já fez ou faz campanhas no Google?
No Google, não. Já fiz no Instagram.
Porque eu acredito que um grande canal de procura. Quero comprar nos Estados Unidos. Quero importar. Eu acho que o Google seria um grande diferencial para você mandar para uma página de venda explicando como é que funciona. E seria um grande diferencial no sentido de que ele nunca fez, né? Seria um bom teste para você fazer e mandar para uma página de captação onde você explica, falando como é que funciona a questão da importação, etc. E fazer campanhas de Google. Eu acho que pega bastante, porque a primeira coisa que vem à mente é o quê? Ah, como importar dos Estados Unidos? O pessoal vai no Google. Então, eu acho que...
Não, mas no YouTube também. Por isso que eu pensei em começar, até comentei no grupo também, em começar a fazer no YouTube, porque eu sei que algumas pessoas cresceram bastante no YouTube. Então, eu estou pensando seriamente. Estou pensando, não, vou começar, já gravei alguns vídeos que eu vou começar a trabalhar no YouTube. Que aí fica uma forma mais orgânica, né? Influencer, a Adra está falando aqui, eu tenho pessoas que fazem curso de importação, que eles indicam o meu trabalho. Essa é uma forma que eu uso para atingir novos clientes. E
dá resultado, melhor, né? Dá resultado efetivo esse tipo de parceria?
Dá.
Dá?
Dá. Dá, mas assim, no começo é um boom, né? Aí depois vai diminuindo, você tem que ficar sempre procurando novos, porque a pessoa até cresce, mas aquele que efetivamente importa, né, não é proporcional. Então tem bastante visualização, o canal cresce, seguidores, o pessoal aprendendo, mas quem chega, né, quem tem coragem de começar esse novo negócio, já o número é bem mais baixo. Uhum. Então, no começo dá um boom, ó, tô indicando tal, e todo mundo, pá, então vou para lá porque ela tá indicando. E aí depois a gente fica com aqueles clientes, que graças a Deus, retenção de cliente, a gente não tem problema. Quem começou com a gente continua, nosso trabalho tá agradando, graças a Deus. Então, esse não é o problema, é só mesmo alavancar. Então, a gente tem que sempre procurar pessoas novas para fazer indicação. É. E também manter o antigo, porque também ele não pode indicar outra pessoa, porque senão aí, né, pode ocorrer uma imigração.
Essa é a única...
Pode falar.
Essa é a única porta de funil que você tem hoje, assim, é indicação com esses influencers. De onde chegam os novos clientes hoje em dia?
Instagram e essas indicações.
Uhum. Mas
eu estava fazendo tráfego, mas parei faz uns 2 meses, eu acho.
Esse, assim, você tem um funil desenhado certinho, uma coisa
deitada,
ou tá assim, ah, beleza, chega pelo influencer, caiu ali, se der sorte, ele vai clicar no link, vai se cadastrar e tudo bem.
É
isso.
Sim. Não me faz passar vergonha.
Não, mas é bem... Isso é muito normal.
Tô brincando.
Estamos aqui para isso, mas é para organizar o processo.
Pelo amor de Deus.
Tira umas dúvidas minhas aqui. O pessoal aqui, o Andrei e a Polly, falaram aqui que conhece muita gente que passa horas vendo vídeo de brasileiro indo nas lojas gringas fazer compra. Eu não sei quando o pessoal vai estar escutando esse podcast, mas... A gente está vivendo uma pandemia. Qual seria a possibilidade de você conseguir criar conteúdo enquanto faz compras nas lojas? Como que está a situação nos Estados Unidos?
Já gravei algumas lojas, já gravei na TJ Maxx, já gravei na Guess, já gravei mais uma que eu não lembro, e estou começando a gravar toda vez que eu vou visitar. A probabilidade é que os shoppings estão lotados, ninguém está preocupado, a única coisa é que eu tenho que gravar de máscara. Mas isso já está acontecendo. E eu acredito que realmente seja um bom conteúdo.
Certo. E ainda sobre a captação de clientes, qual que é a dificuldade e também a possibilidade de você conseguir alguns clientes que vendam em quantidades maiores? A gente vai deixar aqui falar de lojista pequeno, pessoal que revende, pessoal que compra para si mesmo, e vamos falar de grandes lojas. Alguns negócios locais de porte maior, umas empresas de porte médio, até mesmo uma empresa de pequeno porte que compra uma quantidade considerável de você.
Eu acho que eles têm outros meios. Porque aí já rola um imposto, rola nota fiscal, uma coisa mais certinha, né? Eles compram direto da loja. E como é um volume bom, eu acredito que eles consigam um frete bom também. Não vejo esse nicho em redirecionadores, não.
Certo. Então, nesse caso, a venda B2C para você faz mais sentido.
Sim.
Certo.
A maioria são bem informais.
Então, em geral, autônomos ou pessoas para uso próprio, sim.
Sim. Exatamente.
É, você tem dois públicos bem distintos, né? Para você fazer essa captação de novos clientes. Então, é uma coisa a se pensar mesmo se... É difícil focar nessas duas coisas. Eu considero difícil. Conversar com o revendedor e com a pessoa que compra para uso próprio ao mesmo tempo, né?
É. Até eu estava pensando no YouTube exatamente para meio que focar em vendedor mesmo, fazer lojas, porque isso daí atrai, né? Mas fazer unbox de caixa, mostrar como é que importa, né? Fazer o arroz com feijão da importação. E aí o Instagram, eu mostrar o dia a dia, mostrar uma coisa mais... Assim, o que eu uso, o que eu não uso, que aí eu acho que vai alcançar no YouTube o pessoal que revende e no Instagram um pessoal de entretenimento mesmo que gosta de ver e aí acaba optando por comprar, por redirecionar comigo porque gostou de alguma coisa, entendeu?
Nesse caso, eu acho que... Muito obrigada. Muito
para você. Isso, bem, meu amor. Estamos
tudo igual. Ô, Fê, eu acho que, indo muito ao encontro do que o Patrick falou, enfim, acho que a gente está indo numa linha bem legal. Nesse mercado, vamos aprofundar, vamos descer um pouquinho a discussão. Nesse mercado, especificamente, ele é comoditizado, assim, no sentido de que todos os redirecionadores cobram mais ou menos o mesmo preço, tem uns mais caros, outros mais baratos. O que que determina, por exemplo, por que que eu compro com você e não compro com o João ou com o Paulo, sei lá, com outras pessoas? O que que determina? É preço? É a simpatia? O que que é? Me conta um pouquinho disso, só para eu poder formular uma pergunta.
Então, o preço, a tabela é mais ou menos a mesma coisa. Tá? O que que eu acredito que seja o meu diferencial, por que que as pessoas compram comigo? Eu acho que eu sou acessível, a gente atende pelo WhatsApp, eu estou sempre respondendo, eu estou sempre ajudando, alguém está com dúvida, eu fico, tipo, áudios e áudios explicando para a pessoa, o que não acontece com outros redirecionadores. Inclusive, tem um super famoso aí, que ele vai começar a atender também por WhatsApp. Então, nunca ninguém atendeu por WhatsApp, então acredito que eu tenha influenciado um pouquinho, me achando, né? Hoje eu atendi você, Sérgio, então. Então, a gente tem esse diferencial. Meu marido, Rodrigo, que trabalha comigo, ele que faz fechamento de caixa, declaração, cobrança, ele também ajuda muito, as pessoas têm muitas dúvidas, então a gente ajuda, ninguém faz isso, porque é um terreno um pouco arenoso, é perigoso você falar sobre importação, sobre declaração e declara quanto, e a gente acaba fazendo porque a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm, tá? Então, o atendimento, eu acho que é um diferencial nosso. Outro diferencial também, eu sou personal shopper também, então eu vou nas lojas, eu ajudo as pessoas a comprarem, então a maioria faz grupos assim, bem simples, bem, só para quem não tem cartão, a gente já vai, pega as promoções, a loja abriu, a loja está fechando, a gente vai na loja, no Vucu Vucu, para a pessoa pagar os 70% de desconto, então esse atendimento 360, eu acho que também faz uma diferença no nosso serviço.
Legal, Fê. Indo muito nisso, se conectando muito com o que você está falando, o que que eu acho? Assim, pelo menos do que eu dei uma estudada também nos últimos dias junto com a turma. Se eu estou trabalhando em um mercado em que eu tenho muita gente disputando, eu tenho muita gente, como está todo mundo comentando, tem YouTube, o pessoal solta muito conteúdo, faz unbox, enfim. É um mercado que está crescendo demais, certo? Uma coisa que eu percebi pessoalmente aí, assim, é uma coisa meio de obsessão minha, a jornada, por exemplo, na plataforma, pelo WhatsApp, é super simples, porque você vai conversando, essa coisa do conversacional do WhatsApp, de você, oi Fê, tudo bem? Ah, tudo bom e tal, eu queria, sei lá, no meu caso, né? Eu quero importar mamadeira, fralda, sei lá, qualquer coisa do gênero. Aí você fala, beleza. E aí você vai explicando. Essa parte conversacional do WhatsApp que você faz e que é um diferencial, eu, pessoalmente, eu levaria isso para a experiência na plataforma. Não sei se você tem app, mas eu entrei na plataforma mesmo. E aí, na plataforma, a gente também estava conversando hoje mais cedo, e ela tem bastante informação, bastante informação. Se você for pensar muito numa linha meio Pareto, né, eu vou explicar aqui para a nossa audiência o que é Pareto. Pareto veio de Vilfredo Pareto, de 1906, acho que mais ou menos 1906, ele pensou numa teoria em que das vagens que eles colhiam na Itália, alguma coisa assim, 20% delas davam 80% das ervilhas, né? Então, qual é o grande ponto aqui? Onde eu quero chegar? 20% do que você tem e do que você precisa mostrar é o que vai te trazer 80% da sua lucratividade, da sua margem. Enfim, essa questão é muito importante. Então, olhando por esse prisma, eu faria um site mais enxuto, mais simples, com uma jornada mais conversacional. De novo, a gente se apropria da linguagem do WhatsApp, a gente se apropria da linguagem de chatbot. Isso é algo que eu, pessoalmente, também no trabalho, né, pessoalmente e profissionalmente, eu faço bastante hoje, que é justamente de trazer jornadas conversacionais em que você... Eu estou falando aqui, de novo, eu olhando para o site. Eu entrei e falei, puxa, peraí, deixa, eu quero fazer aqui. Primeira coisa que me chamou a atenção, e aí acho que nossa audiência também pode pensar a respeito disso. Quando eu quero comprar um produto, eu não sei, né? Eu não sei o peso dele. Aí todo mundo fala, puta, é verdade, né? E é peso em libra. Eles falam, caramba, então, se eu quero comprar, sei lá, 3 livros na Amazon, mais um iPhone e mais 2 mamadeiras, como é que eu consigo saber isso? Você já sabe por meio da sua base o que, que o pessoal compra, qual é a quantidade. Então, o que eu construiria, né? Minha sugestão seria ter alguns combos para que as pessoas soubessem mais ou menos o peso de alguns produtos, né? Então, do tipo, um livro, em média, sei lá, pesa 300 gramas, não sei, estou chutando. E aí, sei lá, se você for comprar 3 livros e uma mamadeira ou o iPhone, pesa tanto. Então, meio que combinhos para que as pessoas... A gente consegue ter essa visão enquanto brasileiro, né? Que não sabe o que é Libra, não sabe, né, como que você vai simular. Então, isso traz um pouco de dificuldade. Então, seria muito isso, da coisa do... você tem cartão? Ah, não tem? Tudo bem, se você não tem, então você pode fazer um depósito assim, assim, assado. Mas sempre dando as informações à medida que ela começar e que ela for navegando. Então, esse é o conceito de UX e de jornada que é muito importante, ao invés de você ter muita opção, entendeu? Essa é a questão. Não sei se os meninos querem adicionar alguma coisa, mas é muito isso de às vezes a gente quer trazer muita informação, a gente quer trazer muito dado, e aí no final você fala, caramba, peraí, como é que eu me localizo aqui? Eu só quero comprar um livro. Sim, entendeu, Fê?
Entendi, perfeito.
Entendeu? Lucas, manda bala.
Essa coisa é muito importante, você falou até do peso em libras, o peso que é pago no frete é em libras, mas a pessoa que está aqui no Brasil não tem a menor noção. Eu não sei quanto pesa uma libra. Na verdade, quando eu fiz a primeira compra ali com você, mandei para lá e tal, eu falei, tá. Para eu saber o preço que isso vai ficar para mim no final, eu vou ter que saber quantas libras pesa esse negócio. Sei lá, um telefone, um celular pesa aí, sei lá, 100 e poucos gramas, com a caixa e tudo. Em libras isso é quanto?
Então, eu sempre peço para a pessoa, é um transtorno. A pessoa, mas quanto que dá? Eu falei, olha, geralmente no site do Amazon tem o preço. Tanto que eu faço post, agora eu faço no meu Instagram post, quanto pesa. Aí os mais pedidos eu faço. Por exemplo, tem lá Apple Watch, quanto pesa, eu tiro foto com ele em cima da balança, a LOL, o brinquedinho, a mochila da Skip Hop. Então, cada post eu coloco um produto.
Eu acho que você está colocando essa informação no ponto errado da jornada. O Instagram, a pessoa, não, ela está ali, é o topo ali, ela está conhecendo, ela está entendendo, ela tem que se criar aquele desejo de trazer o produto importado.
Ela só quer ver o preço do iPhone lá nos Estados Unidos.
Ela só quer ver quanto custa para um iPhone para eu ter aqui na minha casa. Agora, depois que a pessoa entrou e se cadastrou no seu site, cada produtinho que ela vai entrar e comprar, eu estou falando por experiência própria, né? Ela quer saber quanto aquilo vai custar no final das contas. Então, se você tiver alguma coisa que simule ali, por exemplo, que ela possa escolher dentro do site, eu quero comprar um celular, um videogame e dois livros. E aí, ela tem o peso médio dessas coisas para ela já ter uma noção de quanto ela vai gastar de frete, né? Eu acho que fica bem mais fácil para ela do que a pessoa, como você falou, né? No Instagram, você está fora, né? A pessoa que está na... Essa pessoa não se interessa muito pelo peso das coisas.
É verdade.
Ela quer saber, ela quer o luxo, ela quer ter o desejo de comprar. É isso que você tem que...
Inclusive, o Vitor acabou de comentar que dentro do próprio site dela pode ter uma área de simulação de preços, pesos e prazo. Dentro do próprio site. E assim, quem está falando é o Vitor, é o mestre ali do desenvolvimento, o cara do site, entendeu? Mas o que o Lucas falou, ele tocou num ponto que eu queria falar aqui rapidinho, que é a questão da curiosidade do brasileiro da vida nos Estados Unidos. Olha como que isso pode ser a maior boca de funil que você pode ter. Teve um cara do Brasil, o nome dele é Luiz Miranda. Cara, o cara virou deputado estadual vendendo coisas nos Estados Unidos. Então você pensa, ao nível de influência que o brasileiro se deixa levar só para saber quanto que custa um iPhone em dólar. Quanto que custa um Apple Watch. Às vezes o cara está andando de CG, que é andar de iPhone 12 e Apple Watch. O brasileiro é isso. Eu falo disso por mim. Eu não tenho
Patrick,
um carro, mas eu quero um iMac. Entendeu?
Patrick, o mundo é isso. Chama aspiração, entendeu? Isso no mundo inteiro é assim. Você está numa categoria, numa classe social, você quer ascender para a próxima. Então, você sempre está olhando, né, para frente. Então, está certíssimo, é isso mesmo.
Assim, olha como que o conteúdo do YouTube pode fazer muito sentido para você. Você fizer fazendo vídeos ali, olha aqui galera, aqui nos Estados Unidos, quanto que custa um MacBook Pro? Aqui vai sair, se eu converter, coisa que o pessoal está comentando, e realmente o brasileiro converte coisa que não precisa converter. Mas se converter, sai a 10 mil reais. Aqui no Brasil é 25 mil. Então, assim, o brasileiro, eu falo isso para o brasileiro, né? Mas pelo que o cara falou, é todo mundo. É realmente isso. Ele quer... essa boca de funil, ela está muito aberta no YouTube. E, assim, vamos levar pela vantagem, né? Você é uma moça, você é bem arrumada. Você não é um rapaz desmanzelado que está comprando as coisas nos Estados Unidos. Isso você tem que levar vantagem, sim. Tem que levar vantagem, sim. Entendeu?
Até o Léo está falando aqui, ó, a principal plataforma sempre foi o YouTube. Todos que falam sobre Estados Unidos no Instagram possuem uma base maior no YouTube. Eu já tinha reparado isso.
É porque cai no Google. Você pesquisa no Exatamente Google, ele mostra o vídeo direto. Pelo fato do YouTube ser da Google, tudo que você pesquisa no Google aparece de interesse no YouTube. Às vezes você nunca assistiu um vídeo de redirecionamento no YouTube, mas você pesquisa muito. Algum dia você vai estar navegando lá, assistindo Como Faz Unha, minha mãe assiste essas coisas assim, e de repente aparece alguma coisa que meu pai pesquisou de redirecionamento, e a gente nem compra nada desse jeito ainda, entendeu? Então, olha como é que esse link, assim, é uma boca de funil muito aberta, entendeu? Não esquece de aproveitar isso, pelo amor de Deus, eu tô ficando louco aqui.
Você tocou num ponto legal agora, viu? A palavra redirecionamento é muito ruim. Ninguém sabe o que quer dizer. Ninguém sabe. Faz? Redirecionamento.
Eu também não gosto. O meu era Fevarela Importados, quando eu vendia. Aí, para dizer que eu não vendia mais e estava redirecionando, eu coloquei. Mas isso me incomoda muito mesmo. Eu pensei em colocar só Fevarela, como é no YouTube, que eu coloco Fevarela só, e aí embaixo colocar, compre nos Estados Unidos e receba no Brasil. Não, multimarcas não.
Os Estados Unidos na sua casa.
Os Estados Unidos na sua casa.
Multimarcas é foda, hein?
Multimarcas é foda. o pessoal, geralmente esses nomes, Fevarela, como é que ele falou aqui? Cadê o chat? Importe com Fevarela, essas coisas, tem até o... Tem não sei quem envia, não sei o quê. Isso daí é mais personal. O personal que usa bastante esses importe, envia, Então, eu não quero fazer, porque eu não quero ser conhecida como uma personal shopper. Apesar de fazer esse trabalho, eu não quero focar nisso. Eu quero escalar. Escalar eu só consigo fazer no redirecionamento, entendeu? Então, eu pensei em tirar e ficar só a Fevarela mesmo, como ensinam, né? Tipo, o meu é a minha página. É, o Sérgio, é você mesmo, Sérgio. É, como a minha página, mas que eu tenho uma empresa tal. Não sei se é uma boa também, mais um canal. Oh,
não. Na verdade, Fê, esse é outro ponto. A gente discutiu também uma outra questão. Você está presente em vários canais. Então, sei lá, você está no Pinterest, você está no YouTube, você está no Instagram. Você está em vários lugares ao mesmo tempo. Só que falta, talvez, um pouquinho de direção, né? Falta assim, peraí, qual canal que eu quero dar vazão? Tirando, obviamente, tudo que a gente falou lá no começo, de olhar para a base, de observar, de fazer essa ativação de uma maneira automatizada, de ver o que você pode vender ali, sazonal ou não, mas sempre trazendo quem comprou mais recente e quem comprou com frequência, e escolher algum canal, falando, peraí, aqui eu vou concentrar minha energia no YouTube. E aí, de repente, criar um concept para isso, pegar, enfim, no nosso grupo tem um monte de gente boa de design, e aí construir um logo, porque até essa questão é importante, que, enfim, quase ninguém atenta muito para isso no nosso mercado específico de marketing digital. Por que que a maioria das marcas você consegue identificar, sei lá, Bradesco, Santander, Itaú, em qualquer lugar. Então, você vai no ATM, você pode estar nos confins do Brasil, você sabe qual que é a agência do Itaú, porque ela é laranjinha, porque ela tem o contorno, porque ela tem a parte de tipografia sempre bem marcada. O Bradesco é a mesma coisa, tem a árvorezinha, né? Você consegue em qualquer lugar. E aí é no ATM, é no aplicativo, é no internet banking, em qualquer lugar. Então, eu acho que se a tua ideia é crescer e a ideia é começar a ganhar escala, é ter, pelo menos, começar a ter preocupação com, se você vai trabalhar com vários canais, é ter o mesmo nome em cada canal. O site é a mesma coisa, tem que ter um nome, tem que ter a marca que está ali, não é uma bandeirinha dos Estados Unidos tremulando, não é isso. É você colocar o teu nome, a tua marca e começar um trabalho de topo de funil consistente, pensando em longo prazo, Fê, entendeu? Assim, eu percebo muito que esse nosso mercado, a gente fica muito preocupado com o curto prazo, com o dia seguinte, com o fôlego ali, muito de, ah, peraí, eu preciso pegar o tráfego morno e o tráfego quente o tempo inteiro, vender. Mas se você for pensar em longo prazo como você quer, você precisa começar a estruturar. Escolhe o canal, cria a tua marca, começa a fazer isso devagar, e aí aos pouquinhos isso vai acontecendo. E aí aos pouquinhos...
Criar a marca eu queria mesmo.
Então é fundamental, Fê. E aí, com o tempo, as pessoas vão falar, ah, ok, Fevarela, ou cria um outro nome, você define, mas usa esse nome em tudo. A gente viu também no Instagram que quando você entra, tem lá o Fevarela, e aí tem o link de direcionamento para personal shopper. E aí você está em um e vai para o outro. Então, até esse tipo de coisa é um pouco complicado, porque você tem dois serviços. Então, peraí, a tua marca concentra as coisas de uma maneira única, porque você é única junto com seu marido trabalhando. Então, você tem que fazer as coisas mais enxutas, mais concisas, mais diretas, para você conseguir atacar de uma maneira mais efetiva. Acho que esse é um ponto importante também, que a gente acabou levantando.
Isso entra muito na questão que a gente também conversou, que você tinha aquela dúvida sobre... para quem que eu vou direcionar a minha comunicação? Homem, mulher, eu mantenho minha comunicação? Eu acho que assim, eu acho que tudo, além de caber, claro, um estudo, acho que cabe muito também você ver qual que é a resposta melhor. Como você, assim, eu conversei com um expert esse final de semana e realmente foi isso. Se você não está confortável fazendo o que você está, se você não está confortável se comunicando do jeito que você está, a comunicação não fica real, ela não fica fácil de compreender do outro lado. Então, assim, você tem que pesar muito qual que é o tipo de resposta que você tem de cada lado da sua comunicação e como você se sente confortável nesse tipo de comunicação, sim, entendeu?
Então, na verdade, por que que eu fiquei confusa? Eu estava falando com mulheres, porque não adianta, né? A gente faz o que a gente, como você falou, se sente confortável, me sinto confortável falando, mostrando as roupas, mostrando as coisas para as crianças, enfim, né, o que eu vivo. Mas aí eu comecei a ouvir, mas importador homem, ah, mas não sei o quê, ah, mas você não está comunicando com quem vem, com quem importa iPhone, ah, mas e os caras, ah, mas e a Hollister, ah, mas não sei o quê. Aí eu fiquei confusa, eu falei, bom, até pensei, até comecei, se vocês descerem meu Instagram, vocês vão ver que eu mudei lá para as cores até, eu vi um stories do Ícaro, falou, me copia, copia, eu falei, bom, vou copiar a cor dele, já que ele se comunica com os dois. Aí comecei a fazer roxinho e rosa, sei lá que cor que é aquela, e aí eu percebi que deu uma caída. E aí, em seguida, veio o lançamento daquela Valesca Bruzzi, que ela fala 100% com mulher, ela tem até aluno homem, claro, que sempre aparece, né? E aí eu pensei, poxa, ela vendeu mais que o Ícaro, eu acho, né? E ela só fala com mulher. Então, não faz sentido eu mudar e me deixar desconfortável para falar do que eu não... Porque eu não me sinto confortável. Então, voltei a falar do jeito que eu queria, focar em mulher. É, mulher, elas estão importando roupinhas de criança, então a mulherada quer ficar em casa, a mulher quer fazer home office, então eu decidi focar nisso. Se é a melhor, eu realmente ainda não tenho uma resposta, mas eu sei que eu focar nos dois, não falar nem com homem, nem com mulher, eu sei que não deu certo. Entendeu?
Mas você até disse antes que os importadores aí são o maior volume seu, né?
Sim.
Eles são homens, geralmente.
Então, não.
Não?
Não.
Elas compram as roupas para revender, é isso?
Sim. Eu tenho homem, tenho quem revenda relógio, tenho cliente Hot Wheels, eu tenho cards de Magic...
Sou eu.
eu tenho clientes homens, mas também foram por indicação, em grupos de importadores, não foi muito pela minha comunicação.
Mas a maioria são mulheres que trazem produtos para mulheres ou para bebês, né? Coisas assim, para revender.
Exato.
Eu acho que eu acredito ser um nicho bem interessante e que você não sei se você precisa realmente falar com todo mundo. Eu acho que a sua ideia de falar com mulheres parece bem legal. Você tem um negócio pequeno, né? Você não precisa falar com
eu todos. Acho que no YouTube vai ficar mais fácil. Porque assim, eu comecei no boca a boca. Eu comecei com o meu grupinho no WhatsApp. Comecei como eu falo para os meus clientes começarem. Né, como eu revendia, então eu sempre falo isso. Eu comecei com o meu grupinho, chamando um, chamando o outro, aí começou a indicação, meu nome começou a rolar em grupos de importação, de compras em Orlando, compras em Miami, enfim. E aí eu fui começar comecei a crescer, tá? Então, eu não usava o Instagram. Eu usava o Instagram mais para as meninas conhecerem as lojas. Ó, eu estou aqui hoje na Rosa, o Rosa vende isso, vende aquilo. E eu fazendo os stories. Eu não trabalhava o Instagram. Agora, depois, nesse negócio de pandemia, que eu comecei a mexer no Instagram. E aí eu percebi que realmente o YouTube... Então, até o Ricardo falou, você tem que escolher uma, né, uma plataforma. É tudo muito novo ainda. Instagram, YouTube... Então, eu estou tentando testar o YouTube agora, mas eu estou tendendo a achar que o YouTube é melhor realmente do que o Instagram. Por isso que eu pensei no começo que eu falei, fazer unboxing, fazer, que até me comunico até com homem fazendo isso, né? Testando, tudo bem que eu fiz o de Natal com os meus filhos, né? Vai, com certeza é mais mulher que assiste, mas... Tem como eu fazer um conteúdo para todo mundo. Já o Instagram, não, eu não tenho essa confiança que dê, entendeu?
Eu acho que vai muito do tipo do produto também, né? Se fazer unboxing de um iPhone ou unboxing de um produto que seja para ambos os gêneros, aí você vai fazer ele no YouTube. Mas, e daí tem essa questão das roupinhas, roupinha de bebê, roupa de mulher, acessórios para mulheres, que com certeza é uma coisa que chama muita atenção, né?
Então, gente, são coisas que não tem aqui. Vou contar uma notícia para vocês, em primeira mão não, que algumas pessoas já sabem, e que eu acho que vai tender mais ainda a minha comunicação para mulher. Tá vindo o terceiro baby aí. Eu tô grávida, então eu acho que isso daí
Boa,
vai ajudar.
Parabéns.
Obrigada. Então, eu acho que isso aí vai ter conteúdo, assim, a dar com pau. Mostrar
cara, agora, como que vai informar. Agora você ir na loja e falar assim, olha o preço dessa mamadeira tal, olha o preço dessa roupinha aqui. Cara, isso vai ser uma boca de funil gigante. Nossa,
vai fazer seu enxoval.
E ainda eu vou mostrar para as mães, porque qual que é o desespero das mães, das novas mães? Voltar a trabalhar. Deixar o filho na creche, deixar o filho... Ai, a Adra falando, conteúdo de maternidade é tudo. É, deixar o filho na creche. E aí eu também vou conseguir ajudar essas mães que querem trabalhar em casa a importar.
Perfeito.
É isso que eu estava pensando. Então, eu acho que vai ajudar. E aí, então, isso daí que eu montei, essas perguntas que eu montei sobre falar com homem e mulher, foi antes, né? Mas depois dessa notícia, eu acho que vai ser para a mulher mesmo.
Com a sua licença, eu vou bloquear o seu canal daqui de casa para minha esposa não ver.
É o que eu falei. Para que eu falei? Foi para o Sérgio? Não. Falei para alguém. Eu falei, não adianta. Ela vai comprar de qualquer maneira. É melhor que ela compre barato e de boa qualidade.
Já tomei um pitch de dinheiro, tá vendo? Olha.
A gente compra. Muito a gente bom, chega com a sacolinha e esconde no carro. Ninguém sabe, mas a gente compra.
Mas é o que a Adla falou. É, conteúdo de maternidade é... Nossa, é uma boca de... Quantos canais de YouTube você conhece que falam sobre redirecionamento de produtos de maternidade? Todos falam de iPhone e Apple Watch, e às vezes um carro. Ah, olha quanto custa um Honda Civic aqui, $4,000, e a gente pagando $80,000 aqui, entendeu? É nesse ponto que eu quero falar, que além da boca de funil estar muito aberta, você ainda tem esse nicho da maternidade para trabalhar. O conteúdo agora é infinito.
Eu acho que vai ser, viu? Eu acho também. Pode falar.
Fê, voltando à questão da linha editorial, você pegar essa parte da maternidade que vai ser natural, que vai ser do dia a dia, unboxing dos produtos, pegar unboxing, a comparação, você vai comparar quanto está aqui, quanto está lá.
Comparação legal.
E eu acho uma coisa muito importante, eu não sei se dá para fazer, um kit para o que a gente conversou também, a questão do funil CVO e tal, e montar os kits. Ah, você vai começar com R$1.000 você consegue comprar isso para vender. Com R$2.000 você consegue comprar isso para vender. Entendeu?
Pro um cara orçamento, que... um pré-orçamento, né?
Não, um pré-negócio.
Uhum.
Tipo, a mulher vai chegar, ela, igual você falou, ela não quer. Ela vai ter o filho e ela não quer mais saber de nada. Então, que seria legal? Eu vou ter um negócio para criança. Eu quero ter um negócio para criança, eu tenho esse tipo de produto. Não, eu sou uma mulher que quer vender perfume. Eu tenho esse kit. Entendeu? Com R$1.000 você consegue comprar esse combo, com R$3.000. Você monta vários combos, pronto já, que você ajuda a empreendedora a não ficar perdendo tempo, entendeu? A ficar na dúvida e tal. Não, eu tenho esse kit pronto que eu vou te mandar isso aqui, certeza que vende. Porque todos os meus outros clientes vendem.
Tá.
Eu acho que isso é bem legal.
Ajudar a pessoa a escolher a primeira...
A primeira venda.
A primeira venda, é.
Porque até hoje a minha esposa não comprou nada ainda porque ela não consegue decidir o que ela vai comprar.
Eu fiz uma live sobre isso. Qual produto eu começaria? Até falei com o Sérgio. Qual produto? Isso eu trabalho nas minhas lives. Todo mundo pergunta, o que eu compro? Você acha que isso dá? Então, eu fiz uma live falando, eu começaria com esses produtos, que é um mix com alguns produtos altamente vendáveis, baratos, e que a partir desse momento... Que você oferece para a pessoa, mesmo que a pessoa não queira, ela vai falar, eu não quero isso, mas você tem aquilo? Meu marido estava precisando disso. Então, isso eu fiz a live, e também ajudo meus clientes no 1-1, né, nas mensagens.
Isso, agora em vez de você fazer a live, você monta vários conteúdos para você ir soltando, ah, essa semana eu vou falar do kit X, semana que vem o kit Y, entendeu? E aí você vai mais uma linha editorial, tipo assim, boa, tem o seu negócio e
desmancha. Ótimo.
Você acha que faz sentido você enviar, por exemplo, uma lista de produtos mais vendidos, mais pedidos no mês, vai? Produtos que mais foram comprados no mês pelos clientes Fevarela.
Pode ser.
E aí distribui isso. Que aí você também cria esse desejo das pessoas comprarem esses produtos também, né? Por que que as pessoas estão comprando isso? Eu quero saber. Ah, deve ser bom para revender.
Vídeo. Olha, o top 10, né, do mês.
Top 10 do mês.
Interessante.
Ou não, Fê. Ou não, provocando aqui ao contrário. É, ou você não faz o top 10. Você manda por e-mail para cada um deles o que está saindo em cada uma das lojas. Lembrando que é o que você falou, cada um tem um interesse mais específico. A grávida, pode ser que tenha um overlap, né? A grávida também quer um iPhone, beleza. Mas para você ser certeiro, para conseguir competir em várias arenas, começa a criar suas caixinhas. Né? Assim, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Testa os dois, testa as duas coisas. É, gente, eu não quero, enfim, você estraga prazeres, mas estamos chegando...
Não!
Estamos chegando ao final.
Mas tem vídeo de som, porque minhas dúvidas também.
Agora começou a esquentar, Ricardo.
É, então, mas já deu uma hora, nós temos que respeitar a nossa audiência.
Nossa, juro que me passou aqui 10 minutos.
Mas agora não é a hora das mensagens de Natal?
Mensagem de Natal. Agora são as mensagens de cada um de vocês, Lucas, Logan, Patrick, se despeçam aí, a Fê também, e depois eu volto para fazer um fechamento.
Vai lá, Lucas.
Tá bom, eu sou o que mais fala, né? Então é para eu fazer a primeira mensagem, é isso. Cara, eu fiquei muito, muito feliz com o podcast, é uma coisa que eu estava há muito tempo querendo fazer. Né? Até antes de conhecer o pessoal do grupo e tal, é um tipo de mídia que eu consumo muito e que eu tinha muita vontade de fazer. E nada melhor do que grandes parceiros de bancada aí, essa entrevistada de altíssimo nível e uma plateia que dão ideias melhores que a gente aqui no chat. Não tem jeito melhor de se começar essa história que a gente começou hoje.
Verdade.
Bora, Logan.
Eu gostaria somente de agradecer a mamacada e pedir desculpas aí à velocidade excedida das minhas falas. E agradecer plenamente a uma família que está começando aí, que vai ter muita história para contar, vai ter muita gente para ajudar e verdade. Gratidão.
É isso, eu vou deixar aqui a minha mensagenzinha rápida. Agradecer a todo mundo que está participando. Agradecer a você, o querido ouvinte que está ouvindo aí no seu celular, no seu computador. É muito importante tudo isso que a gente está fazendo e é muito importante também que tenha alguém para ouvir aquilo que a gente está falando. Não faz sentido a gente fazer nada disso se não for para ajudar a pessoa que está no Hot Seat e ajudar você que está aí ouvindo. Queria agradecer também a Fernanda se dispôs a expor o seu negócio aqui pra gente, né? Pra gente poder fazer esse estudo de caso. E, cara, que negócio legal. Gostei pra caramba. Gostei muito. Obrigado a todo mundo. E é isso.
Fê, e aí? Conta um pouquinho o que você achou. Gostou? Tá feliz?
Ok, nossa. Como é que não pode gostar? Já deu várias ideias aqui. Já vou colocar tudo em prática. Amei. Nossa, muito obrigada, gente. Às vezes a gente está muito preso, né, no nosso trabalho. A gente não tem com quem conversar, né? Eu e meu marido, a gente trabalha, mas a gente está nós dois com a mesma visão, né? E aí alguém de fora vem e ajuda. Isso daí eu acho que é crucial. Acho que vai dar um boom bem rápido, com todas essas dicas aqui. Já anotei tudo, ó, tudo na minha agenda aqui. Muito obrigada mesmo.
Legal, Fê. Obrigado. Vou fazer o fechamento aqui. Gente, como a gente falou no início, esse foi só o nosso primeiro podcast, o MamaconCast ou MamaCast, sei lá como vocês quiserem chamar. Os problemas aqui da Fê, eles se conectam provavelmente com os problemas de muita gente. Então, a gente agradece a presença de todo mundo. Ficamos muito felizes que deu certo essa iniciativa grupal, essa coisa meio de comuna, ficou muito legal. E é isso, a gente agradece todo mundo, muito obrigado. Algum dia da semana que vem a gente vai voltar, vamos ver ainda o dia, a gente avisa todo mundo. Compartilhem a hashtag MamacoCast ou inventem alguma outra parecida no seu Instagram para ajudar a gente a crescer. E é isso. E por fim, parabéns, Fê, parabéns, mamãe. Que seja um período incrível. Muito bom. Muito bom. E é isso.
Eu queria deixar uma mensagem de Natal aqui.
Piada interna é ótimo.
O cara que conseguiu estar em contato com a nossa amiga mocinha investidora lá, menininha investidora, não lembro nem mais.
Mocinha?
Menininha da economia.
Menininha da economia, terceiro ano da Unicamp. Chama ela, a gente quer fazer um podcast com ela. Vai ser muito legal. Eu sei que tem alguém do grupo já em contato com ela, então se você está ouvindo a gente aqui,
traz.
Traga mocinha investidora também.
Traga.
E torcer para essa menina não largar a faculdade e virar leitora de tarô. É isso.
Ah.
A gente não quer concorrência para a menina lá. Perfeito, gente.
É isso, gente. Obrigado.
Muito obrigada, gente.
Valeu, Fê. Valeu, Patrick, Lucas, Logan. Valeu, gente. Obrigado.